Pedro, você tem 1.623 moedas. Aí, ó, flecha normal custa 50, flecha de musgo acho que custa 125, flecha de fogo custa 200, poção de vida custa 250. O que que tu vai levar? Eu quero saber.
Eu vou levar a chave mestra pra abrir todas as portas, foda-se.
Aí é roubado demais, tá maluco?
O jogo chama Thief. O jogo chama Thief. Se eu tenho que fazer a opção mais roubada sempre. Não é essa a proposta?
Nossa, roubado. É, faz sentido. Aí você me pegou.
Olá, ouvintes.
De qualquer forma, olá, ouvintes. Boa noite a todos. Eu sou o Vitor.
Eu sou o Pedro.
Perfeito. E tá. Era pra ser um episódio normal essa semana. De fato era. Mas esse episódio vai ter um convidado. O convidado não pôde participar quando ele tinha marcado, teve que desmarcar, aconteceu algumas coisas, então a gente adiou o programa que ia ser essa semana e tá fazendo essa mordiscada no meu lugar. Semana que vem vai ter episódio normal e aí o ciclo vai continuar a partir disso. Depois mordiscada, depois episódio, assim por diante.
Perfeito. A gente fala do que vai ser?
A gente pode falar, né? Tudo bem. Não tem problema. Fala aí, Pedro, do que vai ser.
Falo. Rockstar estragou um pouco os planos, porque era pra sair mais ou menos perto, só que a gente atrasou e eles adiantaram. Então a culpa não foi só nossa. Mas sim, será sobre
verdade.
GTA. Eu não preciso falar sobre tudo que vai ser, não, mas eu já adianto que vai ser sobre GTA e vai ser interessante.
Perfeito, perfeito. E o convidado vai ser o Bernardo, pra quem lembra do Bernardo. Bernardo é uma pessoa legal. Bernardo, o último que ele participou foi o do Guia de Sobrevivência, a história de RPG. Pô, que programa bom foi aquele, hein?
Uhum.
Pô, eu queria chamar mais ele e a Nyx também. A Nyx a gente tentou chamar, mas ela não pôde. Ela...
Tá muito ocupada.
Ela tá muito ocupada. Agora, a gente vai falar de Thief, mas antes... Antes, eu queria lembrar para vocês, ouvintes, que nós temos um e-mail de contato para vocês mandarem mensagens e coisas legais sobre os programas. A gente criou isso agora porque pessoas estavam mandando comentários no Spotify e o sistema de comentários do Spotify é muito ruim, é muito, muito ruim mesmo. Então, se você quer falar qualquer coisa, comentar qualquer coisa, criticar a gente, falar qualquer coisa que você quiser, e-mail, umeventualocultismo@gmail.com, eu acho. Tá aí na descrição do episódio, em qualquer plataforma que você for assistir isso, ouvir isso. Mande e-mails pra gente. Mas agora, vamos falar de Thief, de fato. Pedro, eu estou falando mais especificamente, antes de mais nada, é bom falar isso, do Thief The Dark Project. Esse não é o Thief Remake, porque tem um remake, eu acho que de 2012.
Uhum.
O remake é bem ruim. Nós não falamos sobre o remake aqui.
Não conheço ninguém que gostou desse jogo.
O Thief é um jogo... stealth, né? Um jogo de furtividade, de infiltração, de roubo e um immersive sim também, em primeira pessoa, lançado em 1998 pela falecida, F no chat por favor, Looking Glass Studios.
Exato.
E, bom, esse jogo meio que foi um marco dentro de nichos talvez e talvez dentre desenvolvedores e desenvolvimento de jogos, porque esse jogo, por mais que... Bem, ele é famoso, ele é popular, ele não é o ápice, tipo, caramba, como isso daqui marcou a era dele, mas ele talvez foi mais um marco pro desenvolvimento de jogos e pra game design e coisas que aconteceram, porque esse jogo, ele tá, primeiro, nas origens e na consolidação do que é o Immersive Sim. Ele não foi o primeiro Immersive Sim, mas ele foi um dos primeiros e ele ajudou a dar muito o que é esse gênero. Inclusive, se você não sabe o que é o Immersive Sim, nós já fizemos... uma mordiscada sobre Immersive Sims, eu e o Luca. Então, caso você não esteja entendendo, eu vou dar um resuminho aqui, mas vá lá e ouça essa mordiscada que tá bem legal. Mas o Immersive Sim, um simulador imersivo, é um gênero ou subgênero, talvez, de jogos que é bem difícil de explicar. Mas eles têm como foco a interação de maneiras criativas das mecânicas do jogo. Que meio que fazem com que você engaje com o jogo de uma maneira muito mais... imersiva, de fato, e que você possa combinar mecânicas diferentes e usar mecânicas diferentes de forma diferente para poder resolver problemas de maneiras diferentes. Muitas vezes envolvendo a física do jogo, objetos que você pode pegar e mexer e jogar e fazer várias coisas, equipamentos diferentes, estilos de jogos diferentes. E normalmente os mapas são tipo, mapas específicos que eles em si são abertos, mas não é um mundo aberto muito grande. E tem missões e você pode completar essa missão da forma que você quiser. Ele te dá um objetivo e fala, você tem que chegar lá. Se você vai fazer isso stealth, matando todo mundo, empilhando caixa e pulando por cima do mapa inteiro, é você que escolhe. Essencialmente o Immersive Sim é isso. É um pouco mais complexo, mas essencialmente é isso.
Perfeito. Eu achei uma boa definição.
Quer algo acrescentar, Pedro, nessa definição?
Não, eu gostei da definição. Acho que dá pra entender.
Perfeito.
Mas agora, o que torna o Thief único dentro dessa proposta aí?
Perfeito, porque o Thief, aí eu posso falar que ele provavelmente foi o primeiro mesmo, ele basicamente inaugurou jogos stealth em primeira pessoa. Stealth, muitas palavras em inglês aqui, mas é a vida, infelizmente, gênio de videogame assim. É hack and slash, é beat'em up, é stealth, não tem um bagulho que você fala que, não, mano, isso aqui é de, sei lá.
Exato. Até jogo de tiros tem que especificar que é um FPS, né? Que é uma sigla pra um bagulho porque, em inglês.
É, porque tem que ser primeira pessoa, terceira pessoa. Mas então, Thief, ele é um jogo stealth, é um jogo, né, de furtividade, de esconder. Inclusive é engraçado porque esse termo não existia muito quando o jogo foi feito exatamente, então... No tutorial do jogo, ele fala, ah, então, você tem que se aproximar desse jeito não como um first-person shooter, mas um first-person sneaker, né? Que sneak é tipo se esgueirar.
Uhum.
Então o jogo, ele fica tentando te explicar qual que é a proposta dele. É bem interessante. Ele não tinha sido tão consolidado assim antes.
Apesar de que já existia Metal Gear, né? Mas não era em primeira pessoa.
Já existia Metal Gear. Eu não sei se Metal Gear era chamado de stealth, né? Mas realmente já existia Metal Gear.
Oh, eu não sei.
E Metal Gear naquela época... Primeiro, Metal Gear não é em primeira pessoa exatamente.
Não é. Não é nem um pouco. Uhum.
E além disso, o Thief, ele vai numa pegada bem diferente do Metal Gear, no final das contas. Não tão diferente assim, principalmente dos Metal Gears mais recentes. Mas é consideravelmente diferente. E o fato de ser em primeira pessoa e o fato dele ser mais um immersive sim, junto com o jogo de stealth e não só um jogo de stealth, faz com que o Thief seja um exemplo muito singular de game design. Muita coisa sobre jogos de stealth que é muito comum nesse gênero daí em diante foi muito bem executada no Thief e veio muito do Thief. E é impressionante como que ele, que é um desses primeiros, tipo, pioneiro nesse estilo de jogo, já fez coisas que é difícil você ver outros jogos atuais fazendo, assim, sabe?
É,
sinceramente.
Eu fico muito curioso com esse jogo por conta disso mesmo, porque eu não joguei Dishonored. E todos os jogos que eu vi que tentaram fazer stealth em primeira pessoa, eu não gosto. Seja Skyrim,
por exemplo.
Seja os remakes do Deus Ex, que eu joguei um deles, não lembro qual. Porra, uhum. Qualquer jogo em primeira pessoa que me dá a opção de jogar em stealth, eu costumo ignorar, porque eu não acho cativante.
É, mas é engraçado que todos esses jogos que você citou aqui, ele realmente te dá a opção, né? Ele não é focado em stealth.
É, sim.
E o Thief é.
Exato.
O Thief, ele é focado em stealth. Por mais que ele seja immersive sim, ele não é tão absolutamente aberto a mil possibilidades igual um Deus Ex, por exemplo. Ele, apesar de você poder tomar decisões e tomar caminhos diferentes, ele ainda é um jogo de stealth. Ele é um stealth livre, mas ele é um stealth. Você vai ter que se esconder se você quiser fazer as coisas, no final das contas.
Uhum.
E ele foi importante por isso. Mas agora falando um pouco mais do que esse jogo se trata mesmo, Thief é um jogo que conta a história desse personagem chamado Garrett. Você não sabe muito bem sobre ele. Ele é um ladrão que viveu na rua quando criança, depois foi treinado por uns caras de uma organização de ladrão maluca aí, e agora ele tá meio fudido e tá tendo que fazer uns roubos aleatórios, porque é bem aquele clássico de...
História padrão, um ladrão.
De personagem meio fudido na vida, endividado, e tá tendo que fazer uns roubos meio merda aí. É bem história padrão, ladrão, exatamente. Uhum. Apesar dele ser um personagem carismático, ele fala muito no jogo, isso é bem engraçado até. Ele, o tempo todo, enquanto você tá jogando, ele vai comentando sobre o mapa, sobre o que você tá fazendo, sobre as coisas, e nas cutscenes é ele que narra o jogo também, no início de cada missão, tipo, no briefing de cada missão. E você acaba vendo muito da personalidade dele, porque... Por exemplo, o mapa do jogo, quando você abre, você não tem um mapa... Não é um mapa não diegético. O mapa é diegético, né? Ele existe dentro do universo do jogo. Quando você abre o mapa, não é um mapa de interface de jogo que você não sabe quem que fez, não. Foi o Garrett, o teu personagem, que ou fez ou conseguiu aquele mapa antes de ir pra missão. Então os mapas acabam tendo um tanto de anotações do próprio Garrett. Por exemplo, no primeiro mapa do jogo mesmo, é um mapa de uma mansão, e ele não tem os detalhes da planta interna da mansão, ele fez o mapa com o que ele sabia em volta, da rua em volta e tudo mais, e ele não tem certeza de onde que estão as coisas. Então, lá, tem uma seta escrito, possível passagem secreta. E aí tem uma seta escrito, aqui tem reserva de um bagulho que eu deixei. Então, os mapas é como se ele realmente tivesse feito, ou ele pegou de alguém, roubou de alguém e escreveu por cima. Então, os mapas não são exatamente 100% confiáveis, e alguns deles estão desatualizados, ou errados, ou... faltando muita informação, mas ao mesmo tempo tem muito da personalidade do Garrett ali. Você vê que realmente é ele que tá lá e escreveu os bagulho e tá a personalidade dele naquele mapa, sabe? Tem até algumas com tipo, umas piadinhas, algumas coisas que você vê que claramente foi ele que escreveu, uns comentáriozinhos sobre sobre, sei lá, mansão de um nobre, ele bota do lado um comentáriozinho sobre o nobre, umas coisas bem legais, assim. Então acaba que mesmo o personagem sendo bem arquetípico e típico também desse estilo de história, ele é carismático, ele é legal.
É, isso é uma maneira interessante de fazer construção de personagem mesmo.
Isso é muito bem feito, Pedro. Isso é... Né, isso dá, do jeito que a história conta, em questão de personagem, mas da narrativa mesmo. É bem interessante como é que o jogo faz, mas eu vou falar disso mais pra frente.
Eu acho legal só falar que, assim, eu não sei se começou nesse jogo, mas um negócio parecido com isso é muito usado em Metroidvania, né? Até hoje em dia. Que, tipo, você não tem acesso ao mapa todo de cara, você tem que ir explorando, e alguém vai te vender um mapa. Só que mesmo o mapa que te vende não tá 100% completo também, e você vai elaborando em cima disso.
Sim.
Mas,
sim.
Pô, ver que o Chief já fez isso há tanto tempo é interessantíssimo.
Ah, é bem legal mesmo. Mas, de qualquer forma... Algo que já chama logo a atenção no Tiff, além dessa proposta diferente para a época, né, é o estilo dele. E isso é muito importante falar porque a estética e a atmosfera dele são muito, muito, muito fortes e elas já deixam você imerso naquele mundo, impactado, interessado de verdade muito no início do jogo. E elas... Bom, não, o Tiff não só foi influente por conta... das mecânicas dele, do game design dele, mas por causa dessa estética. Essa estética influenciou não muita coisa, só que tem muitas coisas específicas, algumas coisas específicas que claramente estão sendo inspiradas. E dentre essas coisas, o próprio Dishonored, que você mesmo já citou aqui.
Uhum.
Dishonored é extremamente Tiff, tanto em gameplay quanto em estética, principalmente em estética. E algo também que a gente já falou aqui, a gente tem 3 podcasts sobre isso, eu e o Luca, mas Mistborn é extremamente Tiff. Muito, muito, muito mesmo. É inacreditável o quanto que Mistborn é semelhante a Tiff na estética dele. Todo esse bagulho de uma mistura de cyberpunk com uma era medieval. É uma era medieval muito mais sombria. E é como se fosse um bagulho cyberpunk, só que não é cyberpunk. Porque a atmosfera e a política do negócio, o jeito que as coisas funcionam em questão das cidades escuras e dos prédios muito altos e das torres e tudo mais, lembra muito cyberpunk, mas não tem nada no nível de tecnológico de cyberpunk. Ele vai pro lado de steampunk, na verdade, e culturalmente tem umas coisas muito vitorianas também. Então não é aquela coisa de steampunk que você esperaria, por exemplo, de um Arcane, sabe?
Uhum.
Que tem o lado sombrio mais próximo de um cyberpunk, mas também tem aquele lado todo colorido e com tanto de máquinas e coisas, invenções absurdas. Não tem essa coisa mais glamurosa do steampunk que muitas vezes tem, né? De gente vestindo cartolas e aquelas roupas de nobre vitoriano, não tem muito disso. Essa parte vitoriana é muito mais na arquitetura e na vibe do lugar mesmo do que no estilo da tecnologia. A tecnologia ela é bem... Ela é presente de meio pincelada, sabe? De vez em quando... Por exemplo, quando você tá na cidade normal, num ambiente mais normal da cidade, ela parece muito uma cidade medieval mais populosa, sabe? Uma Novigrad do The Witcher, assim. Alguma cidade do Skyrim mais populosa também. Solitude não, porque Solitude é muito limpa. Talvez Riften, sabe?
Uhum.
Caso tu jogou esse jogo, você sabe o que tu falou.
Joguei.
Mas é cheia de guildazinhas, de coisinhas, de a maior parte das coisas iluminada por tocha ou por umas lamparinas meio mágica. Parece ser algo bem medieval, fantástico, um pouco mais sombrio, padrão, assim, sabe?
Um passinho atrás de ser um Dark Fantasy.
Exatamente, próximo de ser um Dark Fantasy, talvez. Uhum. Mas aí tu entra na casa do primeiro nobre e ele tem luz elétrica. Aí você fica, ok, esse cara aparentemente tem luz elétrica. Tem um sistema de alarme e algo que se assemelha muito a uma câmera de segurança. Ok, e tem alguns lugares, tem elevador e tem umas máquinas e tem uns bagulho estranho. Você fica, tá bom, né? Isso existe aparentemente. E é tudo meio defeituoso. A segunda missão mesmo, você já tá infiltrando numa prisão e a prisão usa sistemas de alavancas e de engrenagens e de coisas para poder mover, só que grande parte dessas coisas tá com defeito, o elevador tá com defeito, você não consegue usar, as luzes ficam piscando pra caramba, os caras ficam reclamando, inclusive, do quanto que isso tá com defeito. Tem gente trabalhando em mina e colocando bagulho em fornalha para poder gerar energia, tem todo um bagulho de fábrica de energia que lembra muito Revolução Industrial. Mas, ao mesmo tempo, as cidades não lembram tanto a Revolução Industrial. E essa estética, ela existe, né? Tem outras coisas que pegam ela emprestado também, ou trabalham em cima dela. Não emprestado, né? Porque não como se Tiff tivesse inaugurado isso, mas Tiff fez isso de uma maneira muito marcante. O Dishonored pega essa estética, o Mistborn pega essa estética, até o próprio Final Fantasy VI, né?
É, total.
Apesar de que, né, ele é um pouco mais limpo, e tem robôs e coisas assim mesmo.
Ele é mais
e aí a gente vai falar do Tiff 2,
uhum.
Porque o Tiff 2 tem robôs absurdos também.
Nossa,
bem próximos do, do Final Fantasy VI. Mas essa estética. É mais ou menos isso daí. E ele apresenta isso de uma maneira muito legal. O início, a cutscene do início é toda psicodélica, tocando umas músicas meio eletrônica, industrial, que você não espera que estaria tocando naquele lugar, com flash, com coisa, com apresentação rápida. E esse tipo de vídeo rápido, com flashes, com coisas, com cenas, mostrando apresentações rápidas, que é uma coisa muito típica de filme de heist. Ele é muito usado nesse jogo também. Não só na cutscene do início, mas para poder apresentar cada missão, e as imagens usadas são interessantes, e a dublagem, principalmente do Garrett falando das pessoas, do que tá acontecendo, dando um briefing para você da missão, é muito interessante. Então, ele é um jogo muito estiloso. Essencialmente, ele é um jogo muito, muito estiloso. Então, ele te pega. Ele te pega muito facilmente, e depois dele te pegar, a estética dele, e a atmosfera dele, e o contexto dele te pegar, você tem que ter alguma coisa para te manter dentro daquilo, né? E o que que te mantém dentro daquilo? Primeiro, é o próprio Garrett, porque ele é bem legal. E a história no início, ela é muito simples, é só ele precisando roubar coisa porque um cara tá devendo pra ele, ou porque ele não tem dinheiro pra poder pagar o aluguel da casa dele. Ele faz até piada que o proprietário da casa dele é tipo mais ganancioso do que os mercadores da cidade, do que qualquer ladrão que ele já conheceu na guilda do ladrão dele. E aí, bom, é bem simples, é ele meio que indo atrás de dinheiro, e isso vai uma coisa vai levando a outra, e é bem um roteiro episódico, só que os episódios, tipo as missõezinhas, uma vai levando a outra de maneira orgânica, sabe? Tenho que roubar isso aqui. Aí ele rouba uma coisa, mas pô, agora eu tive que gastar o dinheiro porque aconteceu uma merda aqui, e tem um cara que tá me devendo dinheiro nessa prisão aqui, vou atrás dele. E aí, depois, quando você resgata esse cara, o cara não tinha o que você achava que ele tinha, e ele te manda pra outro lugar e fala, não, mas tem esse negócio aqui que a gente conseguiu encontrar onde é que tá. Aí você, através dessa informação, vai atrás do outro cara. E fica nisso, aí de vez em quando são os contratos que é tipo, alguém te paga pra poder roubar uma coisa, e fica nisso. Sem tanta importância maior para uma história mais coesa, para uma linha narrativa mais coesa, e sem dar tanto foco para o mundo em questão do que o Garrett está fazendo, né? Ele não está influenciando diretamente, interagindo tão diretamente com as coisas desse universo, mas as coisas estão sendo apresentadas. Enquanto está nessa parte mais episódica, as coisas estão sendo apresentadas, elas são apresentadas muito bem, porque esse jogo tem um domínio narrativo bem interessante. Ele consegue apresentar grande parte do contexto dele, do contexto do mundo dele, através da gameplay e de coisas que você deveria estar fazendo. Isso que eu acho mais interessante. Ele não tem diálogo com escolhazinha, sabe? Que você conversa com a pessoa e vai escolhendo coisas. Não tem diálogo grande, não tem cutscene de história mesmo, a não ser as cutscenes de briefing de missão, que é mais um bagulho estiloso assim pra te deixar na vibe da missão. E até esse tipo de cutscene, porque essas cutscenes de missão, a do início do jogo e a de cada missão, lembram muito aquele estilo de cutscene inicial de Dark Souls, que é um tanto de name drop, uns bagulho que você não entende acontecendo, papapá. E por mais que eu goste das cutscenes iniciais de Dark Souls, mais vendo elas em retrospecto e achando maneiro as coisas, principalmente do Dark Souls 3, da velha falando yes, indeed, e do Dark Souls 1 dos Everlasting Dragons e Earth Trees, os bagulho assim, sabe?
Uhum.
É legal. Mas eu questiono um pouco a eficiência das cutscenes de Dark Souls. Principalmente dessa inicial, porque elas só dropam um tanto de coisa no momento que você não sabe de nada, e você pode ficar curioso, mas o jogo não te dá informações imediatamente depois que você viu a cutscene, então você acaba tendo que preocupar com outras coisas e se esquece de tudo que a cutscene mostrou, e aí só depois que isso vai acontecer, você já esqueceu que isso apareceu na cutscene, a não ser alguma coisa que ficou muito na sua mente.
Exato. Mas assim,
Tiff não é assim.
Pô, mas calma aí. Em defesa da cutscene de Dark Souls. Num primeiro momento, ela só serve pelo hype. Ela só tá lá pra você ver uns bichos foda. Tipo, caralho, mito, velho. 500 esqueletos num bicho só. Porra, dragão sem escama, foda, tal. Tacando raio. A função dela é essa. Depois você vai entender o que tá sendo dito ali.
É, mas quando você entender, você não vai nem lembrar dela mais. Então é só pelo hype mesmo, né?
Sim. Ela é, não é pelo hype. O negócio dela é, como é que é? É performance...
Nossa, é isso. É 100% performance driven. Mas a cutscene do Tiff, ela tem propósito narrativo também. Ela tem a parte do hype, mas ela tem um propósito narrativo. E o propósito narrativo se dá por duas coisas. O primeiro, a cutscene, por mais estranha que ela seja, a do início não, né? Mas a de cada missão é um briefing da missão. Sendo um briefing da missão, ela vai falar de coisas que vão acontecer naquela missão. E quando tem algum bagulho bizarro, no final das missões muitas vezes tem umas cenas bizarras assim, e algum, sei lá, só uma tábula de pedra com a frase da livro religioso de uma organização religiosa que é os malucos da Ordem do Martelo e você não sabe qual é o contexto daquilo, sempre quando aparece esse tipo de coisa mais aleatória assim, muito provavelmente naquela missão vai ter algo relacionado àquilo. Então aparece o bagulho da Ordem do Martelo e dos Construtores, você vai estar enfrentando gente da Ordem do Martelo e dos Construtores na próxima missão.
Ah, legal.
E aí você fica se perguntando, tudo bem, por que que esses caras dessa ordem religiosa estão aqui fazendo guarda nessa prisão? Por que que essa ordem religiosa comanda essa prisão e não só chefia essa prisão, mas essa prisão também é um bagulho que está sendo usado como uma fábrica e como uma mineradora? Por que que esses caras especificamente têm esse poder? O que que eles estão fazendo aqui? E esse tipo de pergunta e de curiosidade tá aí durante o jogo, sabe? E muitas coisas são respondidas através de design de ambiente, de você prestando atenção nas coisas e você vendo, tipo, que inimigo que tá em cada lugar, até sobre os próprios nobres. Você consegue ver muito, o que eu já falei mesmo, né? São as famílias mais ricas e tudo mais que têm acesso à luz elétrica e a coisas mais tecnológicas. E você acaba pegando mais dessa parte de problemas sociais que tem nesse mundo, de acessibilidade de várias coisas, de quem que trabalha para quem, de você começa a perceber que tal guardas tem tal tipo de arquitetura e de coisa que permite que você use certas coisas para poder stealth ou não, e eles contratam tal tipo de guarda, e aí você vai vendo os tipos de inimigo diferentes, você vai até entendendo, tipo, ok, esses caras aqui são brabos porque eles têm um guarda foda. E aí você passa a entender, tipo, quem são esses caras e quem são esses guardas que tá trabalhando para eles, mais porque você vai enfrentando ele várias vezes e vendo eles em contextos diferentes, sabe? E aí, o símbolo do martelo, dessa ordem do martelo, é um símbolo muito presente, então sempre que você vê ele, você fica, ok, tem um bagulho da Ordem do Martelo aqui. Por que que tem? E vai estar respondido de alguma forma. E você vendo mais as coisas da Ordem do Martelo, você vai entendendo mais quem eles são. Tem um vídeo muito bom, eu vou até deixar ele linkado aqui, porque eu vou falar de coisas mais específicas de Thief, não vou fazer uma review tão geral. Eu quero falar de coisas específicas. Mas caso você queira uma review com spoilers e com coisas mais, tipo, falando do jogo inteiro, um bagulho mais extenso assim, tem um vídeo muito bom que é o review de Thief do Mandalore Gaming. E vai estar na descrição do podcast. Ela é bem interessante, recomendo bastante. E o Mandalore Gaming, ele fala um bagulho muito interessante sobre essa contação de história através do ambiente, principalmente sobre os caras da Ordem do Martelo, que tem uma parte específica do jogo que você chega, você tá invadindo como se fosse uma igreja deles, uma base deles, assim, e aí você chega num local que claramente eram para ser alojamentos. São portinhas e você entra e é um quarto. E aí a visão que você tem quando você entra é todos os bagulhos, as bandeiras da Ordem do Martelo, e tem tipo uma escrivaninha, um criado mudo do lado da cama, e tem um bagulho que parece uma cama. Porque tem uma cabeceira, mais atrás assim, e a cabeceira sobe um pouco e tem o símbolo da Ordem do Martelo, e um pouco mais pra frente, né, tipo, na sua direção, tem o que seria, tipo, a parte de madeira que é o pé da cama. E aí você fica, ok, isso aqui é uma cama. Só que quando você chega perto e vira, você vê que, por mais que, tipo, era uma ilusão de ótica que parecia que era uma cama, só que quando você chega perto e vira, é um banco baixinho que dá direto para um altarzinho da Ordem do Martelo. E por isso fala muito sobre o que é a Ordem do Martelo. Tipo, esses caras não vão dormir. Esses caras vão estar rezando para a Ordem do Martelo e biruleibe das ideias com o deus deles demais para descansar, sabe?
Caralho, que interessante.
É muito legal.
Oh.
Assim, mesmo que isso não foi proposital, isso é muito legal.
Me passou uma dúvida aqui. Sendo o Immersive Sim, né, muitas possibilidades. Você já falou que a Stealth é a principal, mas eu não sei ainda até onde que isso vai. Com esse foco todo no social, o social é a gameplay também? O social é mecânico? Tem como você subornar pessoas ou conversar?
Não, tem foco nenhum no social.
Perfeito.
Na verdade. O que tem é só o de história, só o Garrett falando com você durante o jogo, você ouvindo a conversa dos outros e as cutscenezinhas de briefing de missão. Só isso. E a segunda coisa que eu tava falando, né, que eu falei que tinha dois pontos específicos que as cutscenes de briefing de missão te informavam sobre o jogo que era válido, elas serviam mais a história por conta disso, que é, bom, elas estão falando sobre a missão. E como esse jogo é um jogo de stealth e de infiltração, você estar preparado e saber o que, que você tem que levar, olha a minha introdução mesmo, né, perguntando pra você o que, que você ia levar pra missão com o dinheiro que você tem... Então é importante você ter o máximo de informação. Então você prestar atenção no briefing da missão é algo que influencia na tua gameplay. Você consegue entender coisas sobre o mapa se você prestar atenção. E se você prestar atenção e entender coisas sobre o mapa, você vai saber melhor o que você tem que levar e o que você não tem que levar. Você vai estar mais preparado. Então você prestar atenção nesse tipo de coisa te recompensa. Mesma coisa quando você encontra textinhos, né? Em diversos jogos que fazem esse uso de texto durante o jogo, é muito mal feito. É muito colocado só pra falar que, ah, tamo contando a lore do jogo através desses livros do Skyrim aqui, ou de mensagenzinha, de não sei o quê. Tem vários jogos que tem esse tipo de texto no meio do jogo, né? A maioria deles eu acho que é feito de maneira preguiçosa, porque quebra o loop da gameplay. Você tá hypado pra fazer um bagulho, pra poder jogar o jogo, pra poder fazer o que o jogo foi feito pra você fazer, e aí você encontra um bagulho, aí se você quiser entender a história, você tem que parar e ler um texto grande. E quebra muito o flow do jogo, quebra o loop da gameplay, é algo normalmente insatisfatório de se fazer na maior parte dos jogos. Ou você lê só as coisas que te interessam mais, ou você tipo junta tudo e vai ler depois, ou você nem lê, a maioria dos jogos eu nem leio, sinceramente, eu acabo não tendo saco pra poder ler isso. O Tiff não tem isso. Porque o Tiff não é um jogo com o loop de gameplay rápido e ágil, que você tá fazendo coisa o tempo todo. Ele, você tá se escondendo, você tá se esgueirando, você tá ouvindo conversa dos outros pra poder entender onde que tá o bagulho que você quer roubar. Então pegar papéis e ler eles vai ter uma função prática pra você. Você vai querer ir atrás desse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa vai te dar informação. E nunca é uma quantidade gigantesca de texto que vai ser chato e ruim de você ler. Normalmente vão ser cartas ou listas ou coisinhas muito concisas que fazem sentido terem sido deixadas naquele lugar, que vão te dar informação importante para a missão que você está fazendo e que podem também dar contexto do mundo e do que está acontecendo ali. Então você é ainda mais incentivado pela própria gameplay, pelo loop de gameplay desse jogo, a ler esse tipo de coisa, o que acaba fazendo com que você entre mais em contato com a história, e funciona bem. Então a história desse jogo, por mais simples que ela seja, por mais não focada em história que o jogo seja, ela é muito bem executada como a história de um jogo, sabe? Uhum. De fato. E quando eu disse que ela é simples, eu digo que, como eu disse, é só o início do jogo, é só meio que a primeira metade ou um pouco menos do jogo, que são essas histórias mais paralelas, as missõezinhas mais episódicas. Você vai começar a entrar em uma conspiração absurda e as coisas vão ficar mais e mais estranhas cada vez mais, até que eu não vou dar spoiler, mas coisas acontecem. E é até engraçado comparar isso com o próprio Mistborne, que eu já citei aqui, que pra mim deve ter tido uma inspiração muito grande em Tiff, porque é muito semelhante o estilo de construção da religião e do contexto social daquele mundo através de pecinhas que você vai juntando. É, a gente falou no podcast do Mistborne, eu e o Luke, a gente falou muito sobre o recurso dos fragmentos do Diário do Senhor Soberano, que são fragmentozinhos de história que depois elas vão se juntar e vão fazer sentido, mas elas são dadas no início de cada capítulo para te deixar com ideias na cabeça e ficar pensando sobre elas de acordo com o que está acontecendo. Isso é extremamente semelhante ao que tem no Tiff, que eu já falei, né? Que são os fragmentos de textos religiosos da Ordem do Martelo, que aparece de vez em quando. É muito, muito semelhante a atmosfera e a construção de quem que é o que que é essa religião e o que que é a política e a religião desse lugar e o que que tá acontecendo aqui. É muito feita de maneira gradual e muito semelhante a de Mistborne. Eu acho bem interessante. Mas agora eu quero falar do jogo, porque eu disse que eu queria falar de coisas específicas aqui. Uma dessas coisas era o jeito que esse jogo conta a história dele. Porque histórias em jogos e como elas são contadas são coisas que me interessam muito. É um tema que me interessa muito. Vocês sabem que eu tenho um problema muito grande com coisas como dissonância ludonarrativa e jogo querendo contar a história dele de maneira muito parecida com filme sem se aproveitar da forma de um jogo para poder contar a história. Esse jogo claramente não faz isso, faz isso muito, e faz o que, que ele faz muito bem. Então, isso eu já queria comentar. Mas agora eu queria falar sobre o jogo mesmo e a gameplay. E antes de mais nada, eu já falei aqui sobre a preparação, o quanto que a preparação e você ter informações é importante para você jogar Tiff. E eu acho que isso é um ponto muito importante, porque heists são assim. Heist é esse tipo de história de roubo, né? A gente já falou disso aqui em outros locais, a gente falou muito de heist no podcast Mistborne. E Tiff é um jogo de heist. Ele não é só um jogo de stealth, ele é um jogo de heist. E isso é o que diferencia ele. Eu acho que é isso que diferencia ele mais do Metal Gear, por exemplo. Ele não é só um jogo de stealth, ele é um jogo de heist. Você vai entrar pra poder roubar uma coisa. E o teu objetivo é roubar aquela coisa. E você tem que fazer aquilo do jeito que você achar melhor, muito provavelmente usando furtividade. Só que grande parte de uma heist em si não é a execução dela. Um filme de heist normalmente vai passar mais tempo na preparação pra heist do que na heist em si, não é?
Ou, completamente. Costuma ser. Costuma ter muito mais foco no objetivo do que... Não, se bem que não. Eu falo que costuma ter mais foco no objetivo que no processo, mas costuma ser bem nos dois. Mas o objetivo é muito... uma parte muito importante. Como que você vai chegar nele, o que que ele é, como que você vai sair do lugar, tal. Uhum. Esses pormenores, sim. Assim, é...
Sim. A execução da heist, ela costuma ser muito mais uma catarse de toda a preparação, de toda a merda que deu na preparação, do que qualquer coisa.
Exato.
O Tiff, como ele é um jogo, é claro que a parte da gameplay de você entrando no lugar acaba ocupando mais tempo. Só que isso não significa que a preparação não está acontecendo nesse momento também e que a preparação antes não seja importante. E ela é muito importante. Você entender cada mapa e entender e criar o teu plano de ação, de como que você vai entrar nesse lugar e como você vai sair depois, e o que, que você vai levar, são partes muito importantes. Então, logo no início de cada missão, você tem uma certa quantidade de dinheiro e você tem o estágio de preparação. Você pode olhar os objetivos do mapa, da fase, o mapa básico dela, né, que é o mapa inicial que o Garrett desenhou, ou que ele encontrou e tal, e você pode comprar os itens que você quer. Através da leitura dos objetivos e do mapa, e do briefing que você teve antes na cutscene, você vai tentar entender mais ou menos o que você precisa. E aí tem essa tela de compra, que ela começa com poucos itens, mas cada vez mais que você vai jogando mais, vai aparecendo itens diferentes lá. E chega mais pra frente no jogo que, assim, você realmente tem que ter ideia do que você vai fazer, porque não tem como você levar tudo, você tem que escolher coisas específicas. E aí você pode gastar seu dinheiro comprando o que você quer levar. Tem algumas coisas básicas que você sempre tem, tipo um arco, algumas flechas, uma espada, um bastão que você usa pra poder bater nos caras e desmaiar eles de maneira não letal. Isso sempre vai estar com você. Mas aí vai ter aquelas coisas, flechas diferentes. E as flechas diferentes são coisas muito importantes em Tiff. Tem flecha de fogo pra atacar fogo nos outros, flecha de água pra apagar fogo dos outros, ou de coisas. Flecha de musgo, a flecha de musgo é muito legal. Você joga ela no chão pra poder espalhar musgo no chão e fazer com que o som dos seus passos naquele chão seja abafado.
Ah, que da hora.
Som nesse jogo é muito importante. E tem a flecha assoviadora, que chama a atenção dos inimigos pro lugar que você atira. E tem a flecha mais foda de todos, que é a flecha de corda. A flecha de corda é incrível. Você atira nos lugares e aparece uma corda. E você sobe a corda e é muito foda. E além disso, tem muita coisa, né? Tem poção, tem um tanto de equipamentozinho, de granadinha, de mina terrestre, de outras poções diferentes. Tem um tanto de coisa que você pode pegar.
Oh.
E tem coisa que você pode encontrar no meio da missão também.
Eu ia perguntar isso agora. Tipo, você consegue achar coisas no meio da missão e tem um inventário que você tem que gerenciar durante a raid?
Consegue. Não tem um inventário. Você nunca vai ficar sem espaço. Não, espaço de inventário não é uma coisa importante pra Tiff. E eu gosto dessa escolha. E essa escolha é feita, pra mim, deliberadamente, porque ao contrário de um jogo como Deus Ex, que tem um foco muito grande em equipar os seus equipamentos e modificações de equipamentos e as suas augmentations e o que você vai levar para cada missão e, bom, as coisas que você encontra na missão são mantidas no seu inventário e a missão seguinte vai ter essas mesmas coisas. No Tiff não tem nada disso. O que você levar numa missão vai ser usado somente naquela missão, na missão seguinte, tudo que você não usou vai sumir e você vai ter que recomprar tudo de novo para aquela missão específica. Ou seja, como isso existe, como coisas que você encontra nessa missão não vão ficar com você, você só vai poder usar dentro daquela missão, não tem por que ter espaço no inventário, porque nunca vai existir um momento que você, tipo, o que, que eu levo aqui, isso ou aquilo, será que eu deixo isso aqui pra trás e levo isso pra outra missão? Não vai existir isso. Não existe um manejo de inventário entre locais seguros ou locais não seguros. Você vai ter acesso a tudo que você tem durante uma raid específica e depois dela acabou, você não vai ter mais nada, só o seu básico. E, além disso, a única coisa que você faz numa missão e que leva pra próxima missão é o seu dinheiro. E isso, eu acho que é a melhor sacada do Tiff. Pra mim, é o bagulho mais foda em questão de inventário de itens dele. Porque o dinheiro que você pega em uma missão, tudo que você rouba em uma missão, é exatamente o dinheiro que você vai ter na missão seguinte. Ou seja, você roubou 1.800 moedas nessa missão, na missão seguinte você vai ter 1.800 moedas pra poder se preparar. E você não tem por que não gastar essas moedas. Porque se você não gastar todas as 1.800 moedas que você tem, elas não vão ficar no seu inventário e aí o que você roubar vai se somar a isso e na próxima você vai ter mais ainda. Não, você tem 1.800 pra gastar nessa. Gasta tudo e tudo que você pegar você pode usar tudo e depois a próxima missão vai depender 100% do que você conseguir nessa daqui, essencialmente.
Uhum.
Isso, pra mim, é muito interessante por causa de vários motivos. O primeiro deles, você não tem que se preocupar com o inventário. Eu acho que pra esse jogo é ideal você não ter que se preocupar com o inventário. Segundo motivo. Porque você tem que se preocupar em ser bem sucedido em toda a missão. Se você quer ter dinheiro pra poder fazer a missão seguinte. Então toda missão você vai ter que tentar fazer ela da melhor maneira possível. Pra você ter como comprar itens. E, tipo, se você for mal numa missão, você vai ter menos item na próxima, o que pode fazer você ir mais mal na próxima. Então você, o gerenciamento não é de inventário, o gerenciamento é de dinheiro e de equipamento dentro do que você está gastando dentro daquela missão específica para que você não cause uma bola de neve e vai ficando muito fodido nas missões seguintes, basicamente. E, principalmente, o que eu acho mais legal de tudo é que, como esse é um jogo que os equipamentos importam muito, você não tem habilidade, você não tem skillzinha, você não tem buff, upar personagem, augmentation do Deus Ex ou magiquinha de outsider do Dishonored, você não tem nada disso, você só tem seus equipamentos, é a única coisa que você tem. E como você só tem isso, o jogo quer que você gaste isso, quer que você use isso. Então, ele resetando seu inventário no final de cada missão, garante que vai fazer você usar tudo que você tem naquela missão. E isso é muito importante. Porque eu aposto, Pedro, que você já passou por isso também. Eu passo muito por isso. Jogos que tem muitos itens consumíveis, você fica tipo, não, vou guardar esse item consumível pra poder usar. E você fica com 1 milhão de Divine Blessing no Dark Souls, ou com bagulho de passar cerol na arma, com graminha, com coisinha que você nunca vai usar e você fica guardando e no final você nunca usa.
Uh-huh.
Elden Ring é mais ainda. Você fica com bilhões de itens que você nunca vai usar. Todo jogo você acaba fazendo isso.
De vez em quando eu lembro, eu pego um encontro aleatório de combate, assim, só pra eu usar essas porras, assim, só pra falar que eu usei, sacou?
Uhum. Mas isso é uma coisa que acontece, e isso é algo que eu tenho um pouco de problema com os jogos. E esse jogo não tem isso. Porque como tu vai perder tudo no final de cada missão, não tem por que você não gastar tudo. Taca ali flecha de água, taca ali flecha de fogo, taca ali flecha de corda, bebe as poções tudo. E você gastar tudo e poder gastar tudo sem tanto problema é muito importante porque isso permite com que você experimente. E você experimentar em um immersive sim é muito importante.
Exato, sim.
E aí, eu tô falando aqui muito mais desse jogo como uma heist e o que ele faz como stealth, mas é muito interessante a gente perceber o quão essa relação entre jogos de stealth, de heist e immersive sims é óbvia, né? Porque o immersive sim é um jogo baseado em você... através dos seus equipamentos e das coisas que você tem, e do mapa e dos seus conhecimentos sobre o jogo, resolvendo problemas de maneira criativa através do seu planejamento e das coisas que você tem. E uma heist, no final das coisas, é isso também. Você tem um objetivo, você tem que cumprir ele e você cria o... não em Thief, né, mas numa heist geral de algum filme e tudo mais, os caras vão fazer o quê? Criar um grupo com as pessoas que eles precisam e traçar um plano, e o plano vai ser algo que vai partir dos personagens e não... algo que eles vão ser mandados fazer, então vai ser algo que você vai ter que pensar e executar. E o Immersive Sim é isso. O Immersive Sim é um jogo em que você tem os seus equipamentos e você tem as suas habilidades e você tá ciente do seu entorno, ou deveria estar, e você vai usar tudo que você tem da maneira mais eficiente possível para tentar driblar e para poder passar os problemas que estão na sua frente. Então, é muito óbvia essa relação entre... heist e immersive sim. E é muito... foi uma escolha muito acertada fazer um jogo de heist e de stealth mais focado nessa parte de planejamento de itens e de decisões e de como que você vai abordar esse problema através desse gênero de immersive sim. E eu acho que é isso que o Thief mais se propõe, é isso que diferencia ele de outros jogos de stealth. E é interessante comparar ele com outros jogos de stealth também, que tem um pouco de immersive sim, como, por exemplo, o próprio Metal Gear.
Uhum.
O Metal Gear, pra mim, principalmente os Metal Gears mais recentes, principalmente o Metal Gear 5, ele tem muito de immersive sim. Tem muitas mecânicas que interagem entre si, tem muitas coisas que você pode fazer que não são óbvias e que você tem que intuir elas através do funcionamento de duas, três mecânicas diferentes, e você tem possibilidades muito grandes de como você passa as missões e da tua gameplay através da quantidade de equipamento que tem, de gadget, de coisinha que tem. Mas, ao mesmo tempo, por mais que ele tenha isso, ele não exige tanto que você tenha que fazer isso. Você pode passar tudo de stealth de uma maneira tradicional. Essas coisas de maluquice de usar caixa, de botar C4 no corpo do cara e usar o futon pra poder fazer ele sair, e aí enquanto ele estiver sendo saído, você detona o C4 pra explodir o helicóptero em cima de você. Essas maluquices que dá pra fazer estão muito lá, mais lá, pra pessoa que quer fazer um bagulho diferente. Ah, vou tentar fazer uns bagulho maluco aqui nessa missão, vou fazer um vídeo pro YouTube aqui, vou fazer isso. Do que algo que o jogo de fato exige que você faça. E o Dishonored também tem um pouco disso.
É que eu não joguei Dishonored, não vou saber falar sobre Dishonored. Mas, no caso do Metal Gear, o Kojima meio que quis fazer um jogo, e ele ficou 30 anos querendo fazer esse mesmo jogo, com passos, né, que vão avançando. O 5, eu acho que ele tem muitas possibilidades de uma vez, só que por conta que ele tem tanta possibilidade, ele meio que é muito aberto. Em jogos mais antigos, inclusive o primeiro Metal Gear de todos, lá pro MSX, tem a caixa já, que é um bagulho mega immersive pra caralho. né? Você poder entrar numa caixa e se esconder. E ela, você tem que usar, tipo, tem partes do jogo que ele te obriga a usar a caixa. Então não é tanto immersive sim também, porque é bem rígido na estrutura.
É um pouco mais linear.
Sim. Só que, tipo, a obrigatoriedade dela é mais visível, assim, mais presente.
Não é, mas é porque o bagulho que pra mim faz o Tifa Immersive Sim tão eficiente é porque você tipo, a tua coisa principal no jogo, a coisa que mais te diverte no jogo não é o stealth dele em si, mas é a resolução de problema.
Uhum.
Eu acho que pra um Immersive Sim ser bom, ele tem que ser isso. E o Metal Gear, por mais que ele tenha coisas interagindo e tudo mais... Ele não é problema no jogo, porque ele não se propõe a ser Immersive Sim, mas eu acho que ele não é de fato Immersive Sim exatamente porque o principal divertimento de você do jogo tá dentro do stealth, né? Não tá na resolução de problema de maneira criativa. É, ela existe, mas ela tá lá mais como uma coisa secundária, você não precisa fazer ela.
Total. E nesses mais antigos que tem uma resolução de problema mais... com a mão mais firme, assim... Que é legal pra caralho, mas é uma solução só, porque é a única coisa que o Kojima pensou na hora. Então, tipo, tem um chefe específico que você luta com ele em 4 salas, e cada chão de cada sala, quando ele pisa lá, faz um barulho diferente, e o chefe é invisível. Então você não sabe onde que ele tá, você só consegue se orientar pelo barulho do passo dele em cada uma das salas. É bem maneiro, mas é a única solução. Você não tem como jogar uma bomba de fumaça pra ver a fumaça mexendo, ou nada do tipo. É a única solução que ele pensou que vai ser usada, que é legal, mas...
É. E aí, tipo, é uma resolução de problema, mas aí é muito mais um puzzle do que um Immersive Sim.
É, exatamente.
Perfeito. É, e o Dishonored, como eu tava dizendo, ele se propõe a ser um Immersive Sim, e eu acho que ele é mais um Immersive Sim do que um Metal Gear, e ele é um Immersive Sim no final das contas.
Sim, exato.
Mas eu já tinha falado isso, e eu já tinha falado isso no podcast sobre o Immersive Sim com o Luca, mas ele faz o stealth bem demais. E... é meio estranho criticar um jogo porque ele faz o aspecto dele bem demais, e agora que eu estou jogando, que eu joguei o Tiff, eu posso falar com muito mais propriedade por que eu acho isso. E é essencialmente porque no Dishonored você tem o stealth, e o Mandalore Gaming ele fala isso, inclusive, na análise dele, e é um ponto bem válido que ele faz, que é o stealth dentro do Dishonored, ele, em alguns casos, é uma necessidade, mas na maior parte dos casos ele não é uma necessidade, porque você tem tantas habilidades fodas de tiro, de magia, de bagulho louco, que acaba que você consegue lidar com os inimigos de maneira até que bem eficiente sem usar o stealth, o que, tudo bem, é algo válido, porque, afinal, é um immersive sim, você resolve as coisas do jeito que você quiser. Mas, no final das contas, por mais que isso faça sentido, você poder fazer tanto em stealth quanto sem ser stealth, faz o jogo se aproximar um pouco mais do immersive sim, a ausência da necessidade de você ter que utilizar da tua criatividade para poder resolver os problemas, senão você tá fudido, faz com que o jogo seja um pouco menos immersive sim. Então, por um lado, o Dishonored é um pouco mais, e por outro lado, ele é um pouco menos. Porque você pode ser muito eficiente tanto em stealth quanto em combate, e no final das contas, a escolha é muito mais do que você quer fazer, do que você precisa fazer, dadas as coisas que você tem e as circunstâncias que você tem, sabe? E... você acaba usando mais o stealth, muito mais porque você quer se dar esse desafio de passar em stealth ou passar sem matar ninguém, porque o jogo vai te punir de certa forma se você não fizer isso também tanto, né? Porque se você sai matando muita gente no Dishonored, coisas ruins acontecem. Eu não vou entrar muito em spoiler de Dishonored aqui, não tem porquê. Mas ele tem isso. Ele é uma necessidade mais se você quiser fazer certas coisas na história do jogo do que pro jogo funcionar. Enquanto o Tiff não. O Tiff, você tem que usar o stealth. Porque se você não usar o stealth, você tá fudido. Se juntar 2 guardas em você, você tá fudido. E o combate dele é legal. E por incrível que pareça, ele simula muito bem uma luta de espadas entre 2 pessoas. Você tem ataquezinhos em posições diferentes. Você pode atacar de um lado, atacar do outro. Dependendo de como o cara tá defletindo, ataque de um lado ou do outro pode ser mais efetivo. Você tem como defender. E a defesa é uma defesa de esgrima mesmo. Não é tipo um... você defende, ele dá menos dano. Não, é bem aquele clang de espada, sabe? Você bate, o inimigo bate, você defende, as espadas se encontram e ninguém faz nada. Ninguém dá dano em ninguém, cara, só recua, sabe? É muito legal.
Maneiro.
Parece esgrima. Mas, ao mesmo tempo, ele é complexo. Os inimigos têm armadura e você não. Os inimigos batem muito forte. Se juntar 2 caras em você e te flanquear, tu tá morto, essencialmente. Porque é um combate realista, no final das contas.
É a proposta do negócio, sim.
É a proposta do negócio. E isso é importante. Porque é muito estranho dizer isso, mas lembra que você mesmo falou, Pedro, que é no podcast do do Faith, que é na limitação que as melhores ideias e as ideias mais criativas acabam chegando.
Sim, sim.
É quando a pessoa tá mais... Então, eu acho que isso é algo muito interessante de se colocar no TIFF. Não em limitação técnica, mas não em uma limitação técnica, mas no jogo te limitar dentro do que você pode fazer através desses inimigos mais fortes, de obrigar você a usar o stealth, a ser furtivo. Isso pode parecer que mina suas possibilidades e acaba fazendo o jogo ser menos livre, o que seria um pouco contra-intuitivo, sendo que ele é um immersive sim, mas pro TIFF não, porque a proposta dele é ser um immersive sim de stealth, é ser um immersive sim de heist. Então você ainda vai ter tomada de decisões, você ainda vai ter que pensar por si só, só que o que vai te fazer ter que pensar por si só e ter que tomar decisões e ter que saber onde você gasta é exatamente a sua fragilidade no combate corpo a corpo. Então o stealth por si só, ele não vai adiantar. Você tem que usar o stealth e usar os seus equipamentos e as suas coisas para poder driblar o tipo de inimigo e dependendo do que for. E aí isso depende da missão. As missões são muito diferentes e muito variadas para poder fazer com que você tenha que, de fato, que usar coisas diferentes, sabe? E nessa parte de preparação de missão, para você ter uma ideia do quão importante é você saber o que você está enfrentando e ter informações, não tem nenhuma marcação de mapa. Fala, você tem que roubar aquela coisa, você não sabe onde é que aquela coisa tá. Você tem que descobrir através de ler coisa, ou de ir caçando tudo mesmo, ou de ouvir conversa dos outros, e encontrar aquilo de alguma forma. E em algumas preparações, você consegue não só comprar equipamentos pra você, mas você consegue comprar informações. Tem gente vendendo parte do mapa, tem gente vendendo dicas e notazinhas com algumas coisas, e você ter dinheiro pra poder comprar esse tipo de coisa te ajuda muito. Tem casos específicos que você ter itens específicos, porque você prestar atenção nessas coisas é muito importante. Um caso muito, muito claro disso é na segunda missão mesmo, que é a prisão. Tem áreas muito, muito bem guardadas por guardas, e se você sabe exatamente em que setor da prisão fica o cara que você tem que ir resgatar, você não precisa de passar por todos esses guardas, e passar por todos esses guardas é muito difícil, não porque, simplesmente porque, sair procurando ele vai demandar mais tempo e tem mais chance de você cometer erros, mas porque para você passar da maneira mais eficiente, sem alertar todo mundo pelos guardas, pelas partes diferentes da prisão, você normalmente vai ter, pelo menos foi assim que eu fiz, pode ser que a gente fez coisas diferentes, o que eu fiz foi usar flechas de água para poder ir atirando nas tochas, apagando as tochas e me esgueirando no escuro. E se eu não soubesse onde é que esse cara tá, eu teria que procurar por si só, e eu demandaria, tipo, teria que olhar muito mais a prisão inteira, e eu não teria flecha de água pra apagar tanta tocha assim, entendeu?
Uhum.
Então, isso é uma coisa que o TIFF faz muito bem também. Ele é um jogo que incentiva a exploração, mas ao mesmo tempo, ele também incentiva você ter um objetivo em mente e fazer aquilo. Explorar é legal, porque explorar vai te dar acesso a itens, explorar vai te dar acesso a informação, explorar vai principalmente te dar acesso a coisas que você pode roubar a mais pra poder ganhar mais dinheiro. Mas ao mesmo tempo, tem locais que são feitos pra você não ir. Que eles estão lá de bait. E é importante você entender que, ok, esse lugar aqui, eu não tenho que ir. Não passar por ele, saber onde eu tenho que ir e evitar esse lugar aqui vai me fazer me dar melhor. Porque eu não vou ter que gastar recursos que eu teria que gastar nesse lugar, porque eu não vou ter que perder vida ou me fuder nesse lugar. Um exemplo muito bom disso é a própria terceira missão. Que ela, eu acho... Ela é meio discutível em questão do que as pessoas acham sobre ela. O Mandalore Game, citando ele de novo, gosta muito dessa missão. Eu não gosto dela tanto assim, mas eu acho o conceito dela muito legal, que você tá invadindo uma cripta de uma família nobre absurda, e algumas famílias absurdas aí, pra poder pegar uma relíquia que tá lá dentro.
Uhum.
E essa cripta é tipo uma tumba, é uma dungeon. Ela não é um local guardado por soldados. Não tem uma viva alma lá dentro. Você vai estar enfrentando essencialmente undeads.
Nossa.
E outras criaturas.
Eu não sabia que então, Tiff era fantasia nesse nível, não. Eu achei que era mais mundano.
Não, não. Tem mortos-vivos e tem uns bichos bizarros lá dentro.
Foda.
Então, é isso que você vai estar enfrentando lá dentro. E aí, isso já corta muito o que você estava esperando da progressão do jogo. Porque é a terceira missão e, ok, o jogo chama Tiff e você já não está roubando algo dentro de um lugar escondido. Você não está fazendo uma heist, você está fazendo um dungeon crawl. Só que se você se aproximar desse dungeon crawl como se fosse uma heist, ele fica muito mais fácil. Porque se você entrar como se fosse uma dungeon do Skyrim, sentando a porrada nos mortos-vivos, tu vai se fuder, e vai ser chato, e vai ser frustrante. Mas a primeira coisa que essa missão tem, você entra, E aí essa é a primeira missão que você ganha a flecha de corda, que é foda. E aí você tem que... A primeira coisa que você faz é ter uma corda pendurada num chão quebrado, descendo, e você desce por essa corda e chega na primeira área. Então você já desce nela numa corda. Eu acho que isso já te deixa muito na vibe de que, ok, eu não estou aqui como um personagem de D&D. Eu estou aqui como Indiana Jones, basicamente.
Uhum.
Eu não vou passar esse negócio sentando na porrada. Eu vou passar esse negócio fugindo, escalando coisa, driblando os mortos-vivos, passando pelas armadilhas. Você vai ser um rogue, essencialmente. Você não vai ser um tipo, você vai ser um rogue de D&D, de RPG de mesa, fazendo uso de coisinhas inteligentes pra poder passar os negócios. Você não vai sentar a porrada nem morto-vivo. E esse lugar é gigantesco, é labiríntico, e toda... O gimmick desse mapa é... Você não tem ideia de onde... Como se orientar lá dentro. Tem toda uma seção do mapa, inclusive, quando você abre o mapa, que é completamente vazia, escrito tipo... Eu não tenho ideia de onde eu tô. E aí, quando você tá nesse lugar, esse lugar fica aceso. E aí, você tipo, ok, estou perdido. Você abre o mapa e aparece. Eu não tenho ideia de onde eu tô. É maravilhoso. E você tem que ir meio que seguindo os rastros de um antigo grupo que explorou esse lugar pra tentar encontrar o mesmo tesouro que você tá tentando encontrar. E aí, você vai encontrando o corpo deles, você vai encontrando mensagens que eles deixam, e você tem que tentar se orientar e passar. Eu não gosto tanto assim dessa missão, porque eu acho que eles foram longe demais no quão perdido você fica, e chega um ponto que é frustrante, e que é muita coisa, e eu ainda não tava acostumado com isso, de que tem lugares que são inúteis, porque a quantidade de lugar que é só bait, que não tem porra nenhuma, que é só pra tu perder tempo lá, é muito grande. Eu fiquei muito frustrado jogando essa missão, mas agora eu gosto dela um pouco mais. Então, se você for jogar, mantenha isso em mente, essa missão. Você não tem que ficar entrando nos lugares cheios de veneno que os bichos ficam cuspindo em você. Não precisa, aquilo lá é bait. Mas é só um exemplo de como que o jogo tem tipos de desafios diferentes que você vai passar de maneira diferente. E com a interação de mecânica, né? Tem como você, por exemplo, pegar suas flechas de água e rezar com elas em um altar pra fazer elas virarem flechas de água benta e matar os undeads mais fácil,
caralho,
por exemplo.
Caralho, que foda. Legais que dá pra fazer. Isso eu gostei, ok. E eu ia falar que eu gosto de como ele consegue fazer essa limitação artificial não ficar frustrante, né? Pelo que você tá falando. Isso é muito difícil e, porra, parabéns.
Sim, cara, é impressionante como é que esse jogo que basicamente inaugurou esse gênero de stealth em primeira pessoa já tinha um certo domínio. Tipo, já tinha muita ciência do que ele quer fazer e tinha um domínio de como alcançar isso, sabe? Ele sabe te deixar precisando de verdade de usar os recursos que você tem, e é isso que faz com que o Immersive Sim funcione. E eu acho que é aí que eu vou chegar no meu ponto principal disso daqui, no final das contas. Eu vou ir pra da minha conclusão disso tudo. Que é, eu tava vendo fóruns de gente falando sobre o Immersive Sim recentemente, discutindo coisas que são Immersive Sim ou não. Inclusive, Pedro, eu até peguei uma imagem em um desse bagulho do Reddit e mandei pra você.
Uhum.
Que é aquele guia, aquele chart de, tipo, por onde... quero jogar o Immersive Sim, por onde eu começo? Que é... Tem um tanto de setas e fazendo perguntas e você responde as perguntas e você e vai, tipo, te indicando e você, no final, vai seguindo vários caminhos e acaba chegando em algum jogo, de algum jogo que eles vão te indicar de acordo com as perguntas que você respondeu. É bem interessante.
Exato.
E tu lembra, Pedro, que eu mandei isso pra você?
Lembro, pô.
Você lembra que em determinado momento... Uma das primeiras perguntas é: o quão fácil é a sua vida? E aí tem duas setas. Uma pra, tipo assim, eu tô de boa, e a outra é, eu tô fudido. E aí a seta do eu tô fudido leva pra um tanto de coisa, e a seta do eu tô de boa leva pra uma única outra pergunta, que é: você tá ok em expandir um pouco as noções do que é um Immersive Sim? E aí, se você responder que sim, ele vai te mandar pra jogos tipo Metal Gear. E se você responder que não, ele volta pro começo e fala: não existe um Immersive Sim que a tua vida tá boa. Todo Immersive Sim, você tá normalmente fudido.
Uhum.
E eu fiquei pensando nisso e eu fiquei, cara, por quê? Por que que isso foi dito dessa forma? Isso é verdade? Pensando bem aqui, eu comecei a pensar, tipo, eu nunca tinha pensado em Immersive Sims como um gênero de jogo que tem tanto foco em você se fuder, na dificuldade dele, sabe? Não é um Souls-like, não é um roguelike até, né, que você morre várias vezes e volta depois. Eu nunca tinha pensado em Immersive Sims como um jogo particularmente difícil. Immersive Sims, no geral, como jogos particularmente difíceis e que você se fode muito jogando eles. E aí eu comecei a pensar nos Immersive Sims específicos, e principalmente nos que estavam lá na lista. E tipo, tem os Deus Ex, tem principalmente o Deus Ex, o primeiro. Tem o Stiff, tem alguns jogos da Arcane, tipo Prey, tipo Dishonored, tipo papapá. Tem o Pathologic. E eu comecei a pensar, ok, nem todos os jogos são difíceis assim, principalmente os mais contemporâneos, né? Os da Arcane, o próprio Dishonored, Prey, não são nada tão difíceis assim. Mas eu acho que é mais pelo estado em que videogames estão atualmente, como mídia e como jeito que AAAs fazem jogos, eles demandam que não seja tão difícil assim, você sabe. Mas, tirando esses, os Immersive Sims mais clássicos da Era de Ouro de Immersive Sims, eles são jogos bem difíceis mesmo. E não é uma coisa que eu tinha pensado muito sobre. Eu comecei a pensar por quê. E aí, eu cheguei à conclusão, jogando Tiff e comparando ele com outros jogos de stealth, que a dificuldade desses jogos é uma das coisas mais importantes. Porque o que faz o Tiff e o Immersive Sim espetacular, excelente, e o Dishonored, um jogo de stealth excelente, mais um Immersive Sim ok, é o fato do Tiff ser muito mais difícil do que o Dishonored e de te deixar muito mais fudido caso você não engaje de verdade nas mecânicas do Immersive Sim. Porque pensa só, quando eu tava falando do Metal Gear, Pedro, eu mesmo falei com você que o loop de gameplay é muito, e a satisfação que você tem jogando vem muito mais do stealth do que da resolução de problemas. Porque o stealth do Metal Gear é muito eficiente, você consegue resolver os problemas através dele. A dificuldade pode ser do Metal Gear pode ser passada através do stealth. E eu acho que faz total sentido, porque Metal Gear é um jogo de stealth. Só que o Immersive Sim, ele é, tem que ser um Immersive Sim. Ele tem que... A sua satisfação principal de Immersive Sim tem que vir de resolver problemas de forma criativa usando as mecânicas do jogo e a gameplay emergente e seu conhecimento do jogo. E como que você força isso? Porque o único jeito de você forçar que uma pessoa resolva um problema é colocando um problema com uma resposta que, única que você tem que encontrar, senão você não passa.
Uhum.
É, assim, ou seja, um jogo que tem um problema e que quer que você resolva vai ser um jogo de puzzle.
Exato.
Né?
Sim.
Porque, né, se você vai forçar a pessoa a resolver um problema da maneira mais direta possível, é isso. Vai ser tipo, você tem que resolver esse problema dessa uma maneira que eu criei pra resolver esse problema, senão você não progride. O Immersive Sim não pode fazer isso.
É, não pode. A solução costuma ter colocar várias versões menorzinhas dos problemas pra pessoa se acostumar a pensar daquela maneira, e aí você vai expandindo a partir daí. Você vai crescendo a partir de, né, de dar exemplos e situações não controladas pra,
sim,
ir crescendo.
Mas isso cria... Isso faz com que você se acostume com a resolução de problema, mas isso não cria a necessidade da resolução de problema.
É verdade, sim.
E eu acho que o que cria a necessidade da resolução de problema em Immersive Sim é o fato de que se você jogar sem ela, o jogo vai ser uma versão extremamente mais difícil do que outros jogos que pegam aquela mesma subgênero, aquela mesma mecânica deles são. Ou seja, Tiff, sem você abordar ele como Immersive Sim, é um Metal Gear difícil pra caralho, essencialmente. Deus Ex, sem a parte Immersive Sim, é um Cyberpunk 2077 difícil pra caralho. Deathloop, sem a parte Immersive Sim, sem você engajar ele como Immersive Sim, é um FPS difícil pra caralho. Essencialmente, é isso que o Immersive Sim faz. Você precisa que o jogo tenha certo nível de dificuldade para que você se sinta na necessidade de criar soluções que não sejam óbvias. Porque senão você tá fudido. E o Tiff faz isso muito bem porque stealths, jogos de stealth no geral, também tem esse mesmo problema. Eles precisam de criar um motivo para que você queira ficar em stealth. Porque existe, é claro, a possibilidade de você colocar que simplesmente fazer um jogo em que ele tem que ser jogado em stealth e se você for descoberto você perde, dá game over. Só que isso é meio deselegante. Pouquíssimas pessoas que fazem jogos de stealth optam por essa solução, porque isso estreita muito o que você pode fazer ou não com o jogo. Normalmente, quando jogos de stealth, quando você é descoberto, você tem a chance de lutar ainda ou de mudar de estratégia.
Uhum.
E então, jogos de stealth já precisam de criar esse tipo de artifício para te incentivar a ficar no stealth. Se stealth não é obrigatório, ele só é a possibilidade... É, uma das possibilidades, e existe o combate também, o stealth tem que ser mais vantajoso para fazer com que você queira engajar no stealth. E isso é muito próximo do que eu acabei de falar de Immersive Sims, né? O Immersive Sim, ele também precisa que você... O que ele se propõe a ser na superfície seja muito difícil para te forçar a engajar na resolução de problema e para te fazer entender que é isso que o jogo espera de você. E no final das contas é isso que o Immersive Sim é, e é isso que as pessoas que buscam o Immersive Sim querem e acham divertido. Eu, pelo menos, é isso que eu acho divertido também. E eu entendo que isso é um game design que eu acho muito inteligente, essa saída, essa escolha muito inteligente, mas muitas vezes ela não é tão bem comunicada. Por isso que eu acho que muitos immersive sims acabam sendo muito nichados e sendo muito difíceis de entrar. Eu vi amigos meus mesmo que foram jogar Dishonored e não gostaram do jogo, não pegaram muito bem qual é do jogo. E não pegar qual é do immersive sim é fácil. Porque não é um jogo que você vai ser entretido pelas coisas que você costuma ser entretido em outros jogos. E o Dishonored é mais fácil, né? Porque ele é mais stealth, tem mais coisinhas divertidas pra você fazer. Agora, o Thief e o Deus Ex demora pra você entender qual é do jogo. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue te ensinar através da dificuldade, através da necessidade e do posicionamento de recursos e do que você tem na tua ideia do que é um jogo e de como o jogo funciona de maneira muito eficiente. E o Thief especialmente. E eu digo o Thief especialmente porque, falando de dificuldade, o Thief, pra mim, tem o melhor sistema de dificuldade que eu já vi no jogo. Simplesmente.
Você
e é isso que eu queria falar aqui hoje.
Justiça. Calma, se você me permite um comentário só, eu tenho que dizer que...
Vai tipo, lá.
É isso que eu queria falar aqui hoje. Temos 1 hora e 13 minutos de gravação.
foi tudo construção pra esse momento.
Caralho, foda.
Porque o sistema de dificuldade de Thief, como ele é feito?
Você escolhe a dificuldade antes da missão começar? Ou tipo, o que significa necessariamente, assim, mesmo, ser difícil em Thief? Tipo, os bichos têm mais vida, você tem...
Excelente. Isso é importante falar. Porque a dificuldade, e o que a gente pensa de dificuldade em jogos atualmente, quando tem barra de dificuldade, quando você aumenta a dificuldade, normalmente o que acontece é os bichos têm mais vida, ou os bichos dão mais dano, ou recursos ficam mais escassos, esse tipo de coisa. Que é fácil de você, como desenvolvedor, mudar para poder fazer uma gama de dificuldades maiores, só mudando números, né? Não é algo que tem que ser muito pensado e que tem que envolver muito trabalho por trás.
Exato. É uma dificuldade
isso
bem artificial.
Isso é uma saída... Oi?
É uma dificuldade bem artificial. A gente já tratou disso no nosso episódio de...
Bem artificial e preguiçosa.
Uhum.
Exatamente. E aí, níveis de dificuldade, por mais que... Eu não sou nada contra ter modos fáceis em jogos, necessariamente. Eu não acho que é um... Ah, você não pode ter. Não, cara. Se o cara que tá desenvolvendo o jogo quis colocar, deixa ele colocar. Eu só acho que não faz sentido você ficar demandando esse tipo de coisa, porque tu estaria, né, minando a autoria do cara, a liberdade artística do cara. Então, mas de qualquer forma, mudança de dificuldade costuma ser muito artificial e costuma ser muito... Tipo, sempre alguém vai sair prejudicado nesse tipo de dificuldade artificial em jogos. Ou se o jogo for normalmente um jogo mais difícil, feito pra jogar numa dificuldade mais difícil, se você colocar numa dificuldade mais fácil e só diminuir a vida dos bichos e deixar papapá, normalmente vai ficar chato pra pessoa que tá jogando na dificuldade mais fácil. O jogo vai ficar muito difícil, o jogo vai ficar muito chato. E mesma coisa... É, caso, né, a maioria dos jogos AAA, na dificuldade normal, o jogo tende a ser um pouco mais fácil. Se você colocar numa dificuldade difícil, muitas vezes ele não vai ser tão satisfatório de ser jogado, porque os inimigos só vão ficar mais parrudos e vão virar umas esponjas de dano, então o jogo só vai ficar mais chato e mais lento e não exatamente mais difícil de maneira satisfatória. Um exemplo muito bom disso que a gente já deu aqui é o próprio Skyrim, o próprio The Witcher também é assim. É uma set de dificuldade, um setting, né, de uma configuração de dificuldade muito preguiçosa, no final das contas. Por isso que eu tendo a gostar mais de jogos que não tem setting de dificuldade, não porque eu quero ser elitista e quero que todo mundo jogue na dificuldade mais difícil. Nem precisa de ser na dificuldade mais difícil, mas eu gosto quando o desenvolvedor tem uma visão específica de como que o jogo dele quer ser jogado e ele coloca aquela visão dele em uma dificuldade e essa uma dificuldade... É a experiência que ele pretende, sabe? Porque quando os desenvolvedores fazem isso, tendem a... Pelo menos pra mim, o jogo tende a fluir melhor e não ter esse tanto de problema em relação a série de dificuldade e dificuldade artificial.
Concordo contigo.
O Thief, ele tem escolha de dificuldade. Como ele faz com que a escolha de dificuldade seja válida de verdade? É muito simples. Os caras simplesmente... Cara, isso aqui vai ser uma mecânica principal do jogo. Não vai ser um bagulho que tá lá pra quem tiver com dificuldade ou tem lá pra quem tiver querendo mais desafio. Não. É uma mecânica fundamental do jogo. Como uma mecânica fundamental, eles dedicaram tempo e esforço e trabalho de verdade pra poder implementar ela. Quando você aumenta a dificuldade de Thief, você não tá aumentando números. Você está se dando regras e se dando novos objetivos. Isso é um bagulho muito foda. Lembra que eu falei que cada missão... Tem uma parte de preparação dela que tem... Você pode ver os objetivos da missão, o mapa e a negocinho do seu dinheiro que você pode comprar os itens que você vai levar pra missão.
Uhum.
Na parte de objetivos, tem a escolha de dificuldade. Então você não escolhe a dificuldade do jogo no geral. Você escolhe a dificuldade de cada missão individualmente. E aí, só tem tipo normal, difícil e extremo. No normal, normalmente você tem um objetivo só. Exemplo da primeira missão. Na dificuldade normal, você tem que entrar na casa do nobre e roubar o bagulho que você tá indo roubar. Se você mudar pra dificuldade difícil, você tem que entrar na casa do nobre, roubar o bagulho que você tem que roubar, sair da casa do nobre depois e voltar pra teu bequinho lá que você começa a missão. E, além do bagulho específico que você tem que roubar mais, sei lá, 1.500 de ouro. Então isso vai te fazer ter que explorar mais dentro da mansão, ir mais lugares e se arriscar mais pra conseguir esse dinheiro todo. E se você colocar no extremo, todas essas regras do difícil se mantêm, só que ao invés de, sei lá, 1.500 é 2.000 que você tem que roubar o todo. E além disso, você tem que fazer isso sem matar ninguém, porque um profissional não se rebaixa a assassinato.
Uhum.
Exatamente.
Oh,
e cara,
muito foda.
Toda missão é assim. Cada missão diferente tem objetivos diferentes e regras diferentes para cada nível de dificuldade. E é simplesmente muito foda. Tem que ter uma missão que você tem que roubar um tal coisa. Mas e se você colocar a dificuldade maior, você tem que roubar aquilo, mas você também tem que roubar um outro bagulho escondido que tá em outro lugar. Tipo, a própria missão, terceira missão que eu falei, que é dentro da tumba, você tem que ir atrás de um negócio. Mas se você colocar na dificuldade mais difícil, tem um outro tesouro mais embaixo da tumba ainda, muito mais escondido, que se você encontrar, você pode pegar ele, que é um objetivo secundário mais absurdo que você tem. E aí, né? Objetivos diferentes, coisas diferentes que você tem que roubar, coisas que você tem que fazer, informações que você tem que pegar. Tudo isso varia de acordo com a dificuldade. E regras também, né? Você não pode matar ninguém, ou você não pode alertar guardas, ou sei lá, coisas desse tipo, sabe?
Uhum.
E, cara, é muito bom.
Eu fiquei curioso aqui porque você disse que a preparação ela é diretamente influenciada pelo tanto que você luteou na missão anterior.
Uhum.
Como que fica o balanceamento disso nas dificuldades maiores? Porque na dificuldade maior você vai andar mais e você eventualmente vai, né, roubar mais coisas, vai ter mais dinheiro para ir com mais recursos.
Exatamente, exatamente. Isso é importante, porque a dificuldade mais difícil não só te dá mais objetivos e mais coisas para você fazer, e assim, a única coisa que ela faz é isso, ela não altera IA dos inimigos, não altera a vida dos inimigos, não dizemos nada, só te dá mais objetivos e objetivos mais difíceis e você tem que pensar mais, entender mais o jogo para poder completar, mas ela te faz ir atrás de mais dinheiro, você tem que roubar certa quantidade de dinheiro. Jogando na dificuldade mais difícil, você vai ser obrigado a ir atrás de mais dinheiro, o que vai fazer com que na próxima missão você tenha mais dinheiro para gastar em mais coisa, o que vai fazer a missão ficar mais fácil. Então você jogar na dificuldade mais difícil vai te recompensar, tornando a missão seguinte mais fácil. E se você se fuder muito numa missão e não conseguir roubar porra nenhuma e tá na merda, você pode, caso você queira, jogar a próxima missão numa dificuldade mais fácil, caso você ache que você não vai conseguir tancar com o dinheiro que você pegou aqui. Ou você pode tentar, ainda assim, jogar na mais difícil. Porque mesmo você jogar na dificuldade mais fácil, não, mesmo não tendo o objetivo de roubar tal coisa, você ainda pode roubar mais coisa. Talvez não tipo, o bagulho extra, os objetivos secundários específicos, mas o objetivo geral de roubar tanto de ouro, você ainda pode roubar. Então, você escolher qual dificuldade você quer jogar cada missão é interessante. Porque tem algumas missões que você olha e fala, ok, essa missão aqui, eu tô fudido, eu não vou conseguir tancar os objetivos. Porque você consegue ver quais são os objetivos secundários direto, né? Então você pode falar, cara, não quero fazer esse objetivo secundário aqui. Vai ser um bagulho muito complexo, não tô com saco pra isso. E você não coloca. Aí alguma missão, sei lá, chega numa missão que tá muito claro que ela vai ser labirinto de cabeça. Você fala, cara, não vou estar com a cabeça de ficar caçando tanta coisa. Vou deixar na dificuldade mais fácil. Aí chega numa missão que é um roubo mais específico de uma casa. Você fala, ok, isso aqui, eu me preparei mais pra isso, eu sou melhor nisso. Vou botar na dificuldade mais difícil. É muito fácil você gerenciar e o jogo te incentiva a fazer isso. Realmente, tipo, eu fico mudando essas dificuldades de acordo com a missão. Eu normalmente deixo no difícil, nem no extremo, nem no normal. Porque no difícil eu acho que é o... né, você ainda tá, tipo, experienciando o jogo e conseguindo as coisas principais sem tá perdendo muita coisa, mas também sem ter que fazer coisas absurdas, tipo, não matar ninguém, sabe? Uhum. Que é bem difícil, dependendo do caso.
Você tem mais...
Mas em algumas missões...
Uhum. Não, é que você tem mais objetivos, mas não tem tanta regrinha específica.
Exatamente. Uhum. Mas em algumas missões, eu jogo no Expert. Em outras missões, tipo, se eu soubesse disso antes de iniciar a terceira missão da Catacumba Absurda lá, se eu pudesse voltar no tempo, eu jogaria ela no normal. Porque vai tomar no cu, fiquei 2 horas só pra poder encontrar a porra da gema maluca lá do objetivo secundário. Então, porra, é muito foda. Muito, muito, muito foda de verdade como é que a Tiff faz isso. E é só excelente, cara. É só excelente. É de verdade muito bom. E é importantíssimo. Tipo, a dificuldade desse jogo é importantíssima pra poder fazer você fazer o que você deveria fazer e te deixar no mindset certo pra poder se apreciar esse jogo, tendo que entender as coisas que você tem que entender e pensar as coisas que você tem que pensar. E a dificuldade serve em prol disso. Eu acho que a dificuldade não ser só uma opção e ser uma mecânica principal que tá em prol da experiência é o mais importante pra mim. E o Tiff sabe fazer isso, porque a dificuldade dele parece que o design dela foi feita pra você ficar querendo jogar em dificuldades mais difíceis porque você vai ser recompensado. E, pô, isso é excelente pra mim. Isso é o que todo jogo deveria fazer, na minha opinião.
Excelente.
É só bom demais.
Num nível simbólico, assim, pô, um jogo sobre roubar, ficar instigando a sua ganância é muito... Funciona bastante.
Sim! Olha aí, muito bom, cara. Muito, muito, muito bom mesmo. E, pô, excelente. De verdade. E... Só pra finalizar, um último comentário que eu tenho aqui, que é sobre ainda um pouco de comparação desse jogo com Deus Ex. Porque Deus Ex, ele é um immersive sim, mais immersive simzão mesmo, né? Ele, você pode fazer o que você quiser de verdade. Ele não tem nem esse corte de gênero mais indo pro lado do stealth que tem o Tiff. Ele não tem nada disso. Você pode tanto stealth quanto porrada de perto, de longe, de todo tipo de... possível.
Uhum.
E eu gosto como que as propostas diferentes dos jogos fazem sentido pra cada um deles. Porque o Tiff, como ele se propõe a ser uma coisa mais específica, ele não precisa necessariamente de... Tipo, ele faz o jogo ser difícil, mas ele não precisa necessariamente fazer o stealth ser insatisfatório. O stealth é bom, mas ele não é suficiente. Você ainda tem que ter a parte immersive sim. O combate, ele não é ruim também. Ele é melhor em questão... muito genérica de melhor e pior do que o combate do Deus Ex, por exemplo, mas ele ainda é muito realista, então você ainda vai se fuder se outras pessoas chegarem perto de você. Agora, o Deus Ex, o stealth dele é muito mais simples do que o do Dishonored, não funciona tão... do Tiff não funciona tão bem. O combate corpo a corpo dele é muito, muito mais simples do que o do Tiff também, é muito mais próximo de jogos da tipo Elder Scrolls, assim. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de mecânica ser pior incentiva mais ainda você jogar do jeito que você quiser de verdade e ter que transcender na parte de exploração ou de fazer o immersive sim. E como esse jogo exige que você faça mais maluquice ainda, faz sentido. Então, no final das contas, cada um deles meio que vai pro lado da dificuldade e das mecânicas que mais enaltece a proposta dele dentro do immersive sim. E eu só fico meio triste que esse tipo de jogo, até de immersive sim mesmo, dentro das pessoas que fazem immersive sim, não é tão feito dessa forma mais. Eu gosto dos jogos da Arkane, mas eles não chegam nesse nível. Eles não têm a coragem de chegar e fazer, não, vamos fazer o cara ficar fudido de verdade, ou vamos fazer igual o Deus Ex fez, de deixar você 100% fudido, as mecânicas tudo... individualmente ruins, mas juntas dentro daquele jogo ele é um bom immersive sim. Ou vamos fazer igual o Tiff fez e deixar o cara fudido no stealth, a não ser que ele seja o brabo nas malandragens de planejamento de item e tudo mais. Sei lá, eles não têm essa coragem de fazer isso, sabe? E eu fico meio... Pá, eu queria gostar mais desses jogos. Eu queria que isso continuasse, que esses immersive sims mais clássicos, esse game design dos immersive sims mais clássicos continuassem, porque... Eu, sinceramente, por mais que muita gente possa falar que é datado, eu não acho que eles dataram de verdade. Eu acho que eles são exatamente o que eles precisam de ser pro jogo funcionar do jeito que aquele jogo tem que funcionar. Tem algumas coisas datadas, mas esse tipo de mecânica eu não acho que é datado de verdade. O que datou mais, o que, que pra mim envelheceu mal de verdade, não é exatamente a mecânica, mas é a forma com que as empresas, de forma geral... abordam videogames e abordam... e, tipo, subestimam as pessoas que estão jogando eles, sabe? No final das contas, o que envelheceu é essa prática de jogos AAA e não a mecânica de verdade.
É, eu acho que os immersive sim, eles sempre, tipo, fizeram muito sucesso em pessoas que gostam muito de videogame. É sempre clássico cult essas porra. Galera muito aficionada. Uhum. Mas nunca vendeu, né? Nunca foi... Não tem um sucesso de venda.
Nunca vendeu tanto.
É, eu acho que não tem o incentivo pra fazer mais desse tipo de jogo, talvez.
Sim. E dá pra entender, no final das contas, porque é um bagulho difícil de você introduzir mesmo, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo, é aquilo. Nós temos como exemplo aí o Souls-like, Dark Souls, que era pra ser um jogo de nicho também, que não ia fazer sucesso com todo mundo, fazendo sucesso com todo mundo. Elden Ring foi absurdo.
Exato, estourou a bolha então, completamente. É possível.
Se cair na mão da pessoa certa...
Caralho.
Dá pra dar ali.
Por um momento eu achei que você ia falar, tipo, se cair na mão da From Software...
Não especificamente da From Software, mas não seria contra não, sinceramente. Kingsfield 5, Immersive 5 confirmado, mesmo
que eu
ia ser muito foda.